Saia em Ação. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saia em Ação, da Comissão Especial da Mulher Administradora aqui do CRA-RJ. E hoje trazemos para vocês mais uma roda de conversa, dessa vez sobre mulheres na política. E nossas convidadas são as doutoras Ildete Pereira de Mello e Juliana Benício, que vão bater um papo, vão trocar ideias com as administradoras Fernanda Tawil e Mara Biasi. Sejam todas muito bem-vindas mais uma vez aqui ao Saia em Ação.
Obrigada, pessoal.
Muito obrigada.
Bom, é um prazer recebê-las aqui. E a representatividade das mulheres no parlamento ainda é muito aquém do peso que elas têm no eleitorado brasileiro, que corresponde a 52,5%. Hoje, na Câmara dos Deputados, por exemplo, das 513 cadeiras, apenas 77 são ocupadas por deputadas. Então, vamos discutir um pouquinho isso, já que ano que vem, 2022, temos uma nova eleição, vamos mudar grande parte desse parlamento e vamos ouvir o que vocês têm a dizer, que é o que é importante aqui. Então, eu convido a administradora Mara Biasi para fazer a apresentação da nossa primeira convidada, a doutora Ildete. Mara, está com você.
Eu estou, assim, muito feliz por ter a companhia dessas pessoas tão amigas e tão queridas para ajudar a gente a pensar num problema crucial para a sociedade brasileira. Estou especialmente feliz pela presença de minha amiga, professora Ildete. A Ildete é um emblema para nós, tanto do ponto de vista acadêmico, que é uma das melhores professoras da sua área, quanto do ponto de vista da militância para colocar a questão de política e mulher no ponto que deve estar. Nós, de uma maneira geral, não somos muito afeitas a pensar em mulher na política, mas isso é uma necessidade em toda a nossa vida. E essa é uma das lutas que a professora Ildete vem desenvolvendo ao longo da sua vida e nos afetando e nos influenciando. Ela é a nossa grande influencer. Então, aqui na Comissão da Mulher, da administradora do CRARJ, é com imenso prazer que nós colocamos essa discussão hoje para ajudar todos, administradores e administradoras, a conhecer um pouco melhor esse tema. Ildete, por favor, faça uma palavra.
Eu primeiro agradeço o convite do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro de estar aqui com vocês, trocando experiências, trocando ações e iniciativas que se pode fazer, né, no espaço da mulher na política, e, sobretudo, agradecer muito as palavras carinhosas da Mara. A Mara é uma... Ela, tanto quanto eu, ela está nessa luta há muitos anos. Quer dizer, a estrada que nós percorremos juntas desde os anos 70. Nós somos a geração de mulheres feministas que entraram no espaço da política naquele momento. Eu ainda sou até um pouquinho mais velha, porque a política já me interessa desde a década de 60. Eu sou geração 1964. A política é uma ação que transforma as nossas vidas. E as pessoas não podem achar que a política é uma questão do outro. A política é uma questão sua e de todos, porque a política é a forma como a sociedade se organiza, né? E quando a gente olha a política, quer dizer, já na sociedade grega, a questão da política já é uma reflexão e do que é a polis, do que é essa organização das pessoas para viver, né? Mas olhar a história é olhar um olhar diferente se você é uma mulher ou se você é um homem. Porque a história demonstra que ao longo da história da humanidade, a política, o espaço da política, o espaço da policy era um espaço que não era feminino, era um espaço masculino. Portanto, quer dizer, para nós, as mulheres, o espaço que nos foi, que a história construiu ao longo de séculos e séculos, é o espaço doméstico, é o espaço da casa, né? Então, as mulheres foram confinadas no espaço doméstico e alijadas com relação às questões da cidade, da polis, né? Portanto, o poder político, ele é... E essa questão, o poder político é masculino ao longo de todos os séculos. E isso não é diferente no Ocidente como no Oriente. Tanto as sociedades orientais como as ocidentais, esta separação foi extremamente forte. E só muitos séculos depois é que as mulheres vão sonhar e adentrar o espaço político, o espaço da cidade. É muito simples até de pensar. Por exemplo, o Reino de Portugal. O Reino de Portugal é um reino antigo, tem mais de 1000 anos. Quantas rainhas Portugal teve? Nós, brasileiros, sabemos, quer dizer, todos brasileiros conhecem, né? Dona Maria I, como é que ela é chamada na história? A Louca. E depois, uma rainha, que é até uma brasileira, filha de Pedro I, que tornou-se Maria II em Portugal, e é uma rainha absolutamente apagada. O reinado dela, em meados do século XIX, é um reinado que morno, que vai, que não em meados do século XIX, até o problema republicano estava fervilhando em Portugal, e a rainha Maria viveu todas as contradições da discussão na sociedade portuguesa entre absolutistas, né, e liberais. Ela era, vinha pela tradição liberal, que era do pai, não do Miguelito, e, portanto, encerrou-se aí. Quer dizer, isso dá uma dimensão. Aí você tem algumas rainhas, a rainha Elizabeth I, né, século XVI, Tudo, né, a famosa, filha do Henrique VIII. Então, tem umas, mas é pontual, né, pontual. E quando elas aparecem, quer dizer, para assumir, eram coisas e menores. Mas as mulheres são interessantes, porque mesmo as rainhas, por exemplo, a primeira política pública para a sociedade é a política educacional, e é uma rainha, é a Maria Tereza, imperatriz da Áustria, século XVIII. Aí, no século XVIII, as mulheres começaram a sonhar. E, para isso, um dos elementos vitais para as mulheres sonhar em adentrar o espaço da polícia foi a educação. A educação e a primeira política pública implementada para educar o povo é uma realização do Império da Maria Tereza na Áustria. Quer dizer, ninguém sabe. Pouquíssimas pessoas trazem essa informação para a sociedade como um todo. Então, as mulheres têm uma preocupação com a política diferente, mas a política, como ela é o espaço do poder, quer dizer, portanto, os homens têm o monopólio da representação na sociedade. Tem toda uma discussão, se vocês quiserem, tem Bourdieu discutindo essa questão da dominação, de por que é que a gente se deixa... Quer dizer, as mulheres nem percebem que a sociedade tem um crivo de discriminação pesado no espaço da política, porque a gente aceita a dominação. Quer dizer, quando o dominado aceita a dominação, aí as coisas não são bem mais difíceis. E a nossa história, a história das mulheres, é essa história. Quer dizer, claro que ela tem nuances e mudanças. Por exemplo, o que aconteceu no Chile agora agora nas eleições de maio, foi de maio, não foi? As eleições, as mulheres despontaram com uma força enorme, mas isso foi em 2021. na costura da pandemia, quer dizer, na qual o mundo está de perna para o ar. Então, isso mostrou que nós temos esperança, né? Olho para a Juliana e fico achando que nós temos esperança de que as mulheres vão chegar lá. Mas vou pegar no caso brasileiro, quer dizer, portanto, o processo civilizatório que a humanidade vive nesses todos esses séculos, ele criou o Estado moderno, né, cujos elementos constitutivos é o governo soberano, é o povo, o território, e reservou para os homens a forma de monopólio. O Estado tem o monopólio, primeiro, da violência, é o monopólio de punir, né, e o monopólio de legislar, organizar as leis, né? E isso tudo, quer dizer, e as instituições, é uma forma dominada pela população masculina. Como eu falei, as mulheres estavam na casa. Então, o espaço da casa é o espaço... Por que o espaço da casa é o espaço das mulheres, o espaço doméstico? Ele não vale nada, mas ele é o espaço em que a vida existe. Então, há toda uma discussão antropológica sobre essa questão, que o poder feminino é muito forte por conta de que é no corpo das mulheres que a vida é possível e que ela existe. Então, dar a vida é claro que é uma questão dos dois sexos. Eu ainda estou falando numa sociedade binária, quer dizer, estou falando homens e mulheres, quer dizer, a questão identitária, que é uma questão que no século XXI ela tem um peso muito grande, mas é uma questão que está ligada a essa, mas ela não é, quer dizer, do ponto de vista da conformação do espaço das mulheres na política e da sua história, o espaço das mulheres estava confinado a isso. E por quê? E aqui tem uma outra chave, que aí é muito um olhar da discussão do século XIX, que é o problema para os homens, como eles demorou a você saber quem é o pai. É só a nossa geração, né, Mara? A geração da Juliana também. O DNA é um exame do século dos anos 90, do século 20. Portanto, até 30 anos atrás, a paternidade era um ato de fé. Eu um dia falei isso na Rádio do Globo e eu estava debatendo com o padre. O padre botou o dedo no botou a mão no microfone para a população não ouvir. Eu ri de me acabar. A paternidade é um ato de fé. O que diz que o meu filho é filho do meu marido é a certidão de casamento. Era a certidão de casamento. Hoje ele pode pedir um DNA. Então, isso para nós foi uma complicação, porque a gente podia dizer perfeitamente, podia trocar. Perdemos um pouco de poder. A ciência nos levou, nos cortou um pouco o poder simbólico disso. Mas estou levantando essas questões porque é para a gente perceber que como essa formação da política... Aí, quando eu digo, pô, as mulheres estão pouco presentes no espaço da política, no Brasil e no mundo inteiro, porque mesmo o Brasil sendo a rabeira do mundo, porque nós temos 192 países organizados, né, pelo sistema ONU, e nesse ranking de participação feminina, o Brasil ocupa a 142ª posição, agora para 2019. Nós estamos numa uma percentagem muito baixa, mas extremamente baixa. Mas os países que todo mundo diz, a Escandinávia é mais democrática. Claro, a Escandinávia é mais democrática, mas não chega a um terço de mulheres na representação política. Então, vamos... Quer dizer, claro, lá é muito melhor do que no Brasil. Não tem nem comparação. Você tem alguns, por exemplo, o parlamento boliviano, esse último que foi eleito agora em 19, tem 50%, porque tem uma lei de paridade, que foi, passou agora. Então, mas isso não dá para dizer que a questão da política não é uma questão do mundo inteiro. A presença das mulheres na política é uma questão presente em todas as sociedades. Só que na nossa, ela é mais dramática. Porque a nossa geração, a minha geração, que foi a geração que veio, que botou a cara a tapa, pesado, né, a partir da década de 70, e nós engrossamos, foi muito, veio muitas mulheres juntos, até porque a educação, as mulheres, a partir de 1960, no caso brasileiro, elas deram um ganho, um banho nos homens, no, na questão educacional. Nós começamos o século XX analfabetas e terminamos o século XX com mais anos de educação do que eles. Não é muito mais, não. É um pouquinho, mas é bom a gente se vangloriar e dizer para as mulheres, olha, nós somos mais educadas que eles. Mas isso não significa. O prêmio da educação na sociedade capitalista é muito grande para todos e todas, mas para os homens é muito maior, porque nós continuamos a ganhar 30% em média menos que eles. Então, não. Aqui e no mundo inteiro. Quer dizer, no mundo inteiro as diferenças existem. A igualdade é um sonho. Eu coloquei as ideias para a gente trocar, porque a gente pode olhar os avanços que foram feitos e eles não foram poucos. Mas há uma lacuna enorme dentro do espaço da política, e eu acho, portanto, que o Conselho Regional de Administração, ao trazer essa discussão para as mulheres, porque o YouTube vai para as mulheres administradoras do Brasil inteiro, mas, sobretudo, para as mulheres do Rio de Janeiro, encerrando assim a nossa discussão, se você olhar no caso brasileiro, a nossa representação em termos de parlamento das mulheres da política, e é um material que foi feito pela Câmara, fica em torno, em todos os estados, ele fica, nunca fica, não chega nem a 20%. Por exemplo, o Maranhão tem o estado que tem a maior, melhor tipo de representação, que dá 20%, é 21%, é o Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte, ele é muito interessante, porque ele está na raiz até da luta que nós fizemos para votar. Porque o primeiro ato da cidadania na República é votar e ser votada. Os homens votam desde o século XIX, no Brasil e no mundo. Mas os homens, as mulheres não. As mulheres só começaram a votar na última década do século XIX. E ainda foi num país que é o da... Na Austrália, não. Que tem a ministra, a primeira ministra que mais... que tem o maior desempenho na Covid. Na Nova Zelândia. É 1893. Mas a campanha já tinha crescido e estava no mundo inteiro, a partir das mulheres inglesas, das mulheres francesas, que desde o século XIX que elas estão, e as americanas também. As brasileiras só se movimentaram com força pelo direito de voto foi com a proclamação da República. Perdemos. E só em 1932 foi que o movimento que varreu o Brasil... As mulheres, eu pesquisei essa campanha, havia núcleos de mulheres pelo voto, para votar e ser votada, em todos os estados brasileiros, na década de 20. Então, as nossas avós e as nossas bisavós, da maioria de vocês que estão aqui, é bisa e para mim é avó, elas botaram a cara na tapa e foram à luta. Mas isso não trouxe, quer dizer, trouxe vitórias. Porque, só para encerrar com uma última frase, depois a gente debate mais, vocês podem ter certeza que não existe uma lei relativa à posição das mulheres na sociedade que não tenha sido uma luta feminina. proteção à maternidade, salário igual para trabalho igual, quer dizer, que existe na lei, porque o Brasil é campeão de escrever na lei, mas não botar na vida. Então, mas ela existe. Tudo que passa, tudo que aconteceu, que traz benefício para as mulheres de políticas públicas, porque o Estado ele vai nos oferecer políticas públicas. Ele pune, ele legisla, cobra imposto, tributa. Essas são as grandes atribuições. E daqui você emana as políticas públicas para executar esse tipo de para executar o bem-estar social. Né? Hoje você... Direitos humanos é uma luta do século XX e depois da Segunda Guerra Mundial. Aí tem toda uma história que a gente pode conversar. Então, desse nível, quer dizer, do caso brasileiro, eu diria que participar da política é uma questão de profunda transformação na vida das mulheres. E nós, brasileiras, não podemos não tentar entrar no espaço da política partidária. Mas a hostilidade do espaço da política partidária brasileira é muito grande. E eu chamo a atenção, na última frase, eu te juro que é, que agora, no momento, na Câmara Federal, tem projetos para fazer outra reforma política, porque a classe, a maioria conservadora domina o Congresso Nacional de forma bastante pesada, e essa questão, por exemplo, das eleições e do processo eleitoral brasileiro, tem toda uma discussão, voto distrital, nós já votamos várias vezes, não ter voto distrital, nós não temos essa experiência nenhuma. Esse sistema é o mais razoávelzinho que já foi colocado de pé, e você já vem com a reforma política. Mas a reforma política, eles querem congelar a cota. A Érica falou, nós temos 15% da representação no parlamento, no Congresso Nacional, na Câmara Federal. É um indicador dos mais altos que a gente teve. Embora a maior vitória que as mulheres tiveram no Brasil em termos de salto no parlamento foi nas eleições de 86. Mara, foi nas eleições que a gente estava na rua, querida. Que as mulheres saltaram de 8 deputadas para 26 deputadas. Quer dizer, depois a gente congelou. Ficamos no patamar de 10% e agora passou para 15%, entendeu? Mas eles querem congelar esse patamar quando nós queremos paridade na representação. Nós somos 52% da população, então a gente quer paridade. Isso é a luta das mulheres no mundo inteiro. Só que elas têm posições melhores e nós estamos numa situação de mais alijadas, continuamos alijadas do poder. Então, esse debate, quer dizer, o Estado do Rio é um Estado profundamente atrasado com relação a isso. Nós temos 31 cidades, municípios do Rio de Janeiro que não têm representação, não têm vereadoras. A revista do IBAN, que a Mara é uma das editoras, nós acabamos de publicar, Ângela, comigo, na revista, um artigo sobre as eleições de 20 e o processo eleitoral. Se vocês quiserem ter um retrato do Rio de Janeiro, a Mara pode botar o download divulgar, porque ele mostra essa tristeza que é o Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio Grande do Norte... Quer dizer, na realidade, os estados que são mais da periferia do capitalismo brasileiro, a representação feminina é melhor. Isso é um desafio que a ciência política, que nós ainda não temos uma boa resposta. Porque aqui em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a nossa representação é tão baixa. Do ponto de vista da presença das mulheres, entendeu? Então, enquanto que na periferia do capitalismo, na fronteira do capitalismo, ou no meu Nordeste, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte é campeão desde a década de 20 e tem uma representação melhor. Muito obrigada e eu espero que a gente bata mais um papo, continue.
Muito bom, um prazer ouvir você falando da Ângela Fontes, que já esteve aqui com a gente em alguns programas. Realmente um prazer ouvir você falando da Ângela Fontes. Um prazer enorme, é uma pessoa que já esteve aqui com a gente em alguns programas, ela é excelente. Bom, convido agora a administradora Fernanda Tawil para apresentar a nossa outra convidada, Juliana Benício. Fernanda, com você.
Olá, cumprimento as nossas convidadas, doutora Ildete Pereira de Melo Hermes de Araújo, doutora Juliana Benício, a jornalista do CRA Rio de Janeiro, Érica dos Anjos, a conselheira Mara Biasi, minha amiga. Agradeço a coordenadora da Comissão Especial da Mulher Administradora, Yara Resina, pelo convite para mediar essa palestra. E também agradeço ao presidente do CRA Rio de Janeiro, Leocy Del Pai. E é com enorme prazer que eu apresento a doutora Juliana Benício. Juliana Benício foi candidata a prefeita de Niterói em 2020 pelo Partido Novo, com conhecimento de gestão pública. Ela é formada em engenharia de produção, mestre em economia e doutora em engenharia de produção pela UF, com especialização em gestão educacional e licenciatura em matemática. Trabalha com gestão educacional há 15 anos, tendo atuado em grupos educacionais de atuação internacional e nacional, onde conseguiu resultados expressivos como gestora de alta performance. Atualmente, ela atua como coordenadora de pesquisa, pós-graduação e inovação pelo IFRJ, no campus de Niterói, e como avaliadora de ensino superior pelo INEP-MEC. Doutora Juliana Benício, é uma honra recebê-la no nosso programa Saia em Ação, roda de conversa com o tema Mais Mulheres na Política, que tem por objetivo incentivar o aumento da participação das mulheres na política, tendo em vista que em 2022 nós já teremos eleição novamente. Essa última eleição municipal mostrou que tivemos um avanço significativo de mulheres participando da eleição de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas. E você foi uma dessas mulheres que nos honrou muito com a sua participação. E esse fato ele teve a contribuição das mobilizações pelas redes sociais através de dois movimentos. O Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro têm trabalhado muito nesse sentido de conscientizar as mulheres da administração a aumentarem seu interesse e participação na política. E, por isso, o Conselho Federal de Administração realizou o terceiro Fórum das Mulheres de Administração com apoio da Comissão Especial ADM Mulher do Conselho Federal de Administração, que teve entre as convidadas a ex-senadora Ana Amélia Lemos, hoje secretária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, para falar das mulheres na política. E durante a palestra, ela destacou que as mulheres estão ingressando nas carreiras do Estado, como Polícia Militar, Polícia Civil, no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas áreas federais, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, nas Forças Aéreas, nas Forças Armadas e na Marinha. E que o ingresso dessas áreas acontece através do concurso público. Elas estudam muito e acabam passando. Já na política, o ingresso acontece através do voto. E o voto é absolutamente imprevisível se você vai ter ou não. Porém, o mercado da política para as mulheres existe. E é um grande desafio que precisa ser conquistado por nós, administradoras e estudantes de administração, que temos em nossa profissão, na visão do Leandro Vieira, criador do administradores.com, a missão de servir aos outros, sendo útil para a sociedade e ajudando a construir um país mais eficiente, eficaz e econômico. Doutora Juliana Benício, e é por isso que nós te convidamos para que você contribua incentivando a participação das mulheres administradoras e as estudantes de administração no nosso programa Saia em Ação. E o nosso programa quer te escutar, porque você possui uma bela formação e tem se destacado como uma grande liderança política na sociedade. A palavra agora é toda sua.
Nossa, gente, muito, muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Antes de começar meus agradecimentos, eu preciso agradecer a política, né? Quanta coisa boa ela tem me dado. E, assim, a presença aqui com vocês, com uma mulher como a Ildete, né? O quanto que essa mulher me influenciou, o quanto que ela foi grande para a minha trajetória. E a política que está me permitindo estar aqui com ela, dividindo um debate de ideias. Então, para mim, isso é imensurável. Então, acreditem que a política pode ser bem diferente do que a gente tem visto por aí. A política nos faz nos expandir como seres humanos, né? A enxergar mais, a trazer mais consciência. Então, acho que a política só me trouxe coisas boas até agora. Agradecer demais a vocês, Mara, Érica, Fernanda. Entendo como de extrema relevância no campo da administração a gente trazer debates políticos, não apenas da mulher, mas tantos outros, né? São futuros administradores que vão para o meio corporativo. E quanto mais a gente desenvolva um olhar sensível sobre a política e sobre a missão de todo cidadão de influenciar a vida que o cerca, a gente vai estar cumprindo melhor nossa missão. Então, parabéns pelo comprometimento na formação desses futuros administradores, tá? Então, vou começar minha fala, eu vou fazer uma trajetória um pouquinho diferente da Ildete, eu vou falar um pouquinho de mim, vou tentar que a minha experiência agregue um pouquinho aos nossos espectadores, né? Eu comecei na política muito cedo, ouvindo meu avô foi deputado estadual 4 vezes pelo estado do Rio, vivia com a casa aberta, cheio de gente diferente em casa o dia todo. Então, eu nasci no meio de pessoas diferentes, vendo gente diferente, e hoje eu me percebo a importância disso para a minha vida. Eu acho que, antes de tudo, é que o embrião dessa casa, desse lar, desse futuro político, tenha que exercitar muito esse olhar, né, de heterogeneidade e de construção coletiva. Depois entrei na escola. Desde cedo, eu sempre fui uma agente política. Eu fui representante de classe diversas vezes, fui do Grêmio do Abel, e olha que o Abel é uma escola, não sei para quem está vendo, se conhece o Abel não é uma escolinha pequena. Chegar ao Grêmio, né, ser eleito no Grêmio é uma coisa grande para quem é adolescente. Então, assim, dentro dessas conquistas de pré-adolescente, adolescente, eu costumo dizer que eu me desafiei desde cedo no campo da política. E o que eu quero trazer aqui para reflexão é que, quando eu volto lá atrás, no tempo da escola, eu não me sentia preterida nesse ambiente político da escola. Eu me senti uma igual. Lá naquela ocasião, a gente tinha uma igual quantidade de lideranças mulheres, lideranças homens, né? E naquele campo eu não sentia uma grande diferenciação, eu não sentia uma barreira à minha liderança. Não estou dizendo que não houvesse preconceito, é diferente. Mas o que eu digo, barreiras à liderança feminina, à representação feminina, eu nunca senti naquele ambiente. Depois eu saí desse ambiente de escola e fui gestora educacional por 15 anos. Ainda sou, mas, vamos dizer assim, construí uma carreira dentro da gestão educacional. Como gestora educacional, eu geri escolas públicas, escolas privadas. Eu geri desde a educação infantil até o ensino superior. Em todos esses ambientes, em todos esses contextos que eu passei, eu percebi e eu vi lideranças femininas excepcionais. Alunos de ensino médio absolutamente prontas para assumir a representatividade na vida adulta, né? E o que a gente vê, o que eu tiro como conclusão da minha experiência pessoal, eu sempre fui uma gestora educacional que sempre defendi muito o Grêmio, né? Sempre defendi muito participação política na escola, principalmente no âmbito privado. E eu sempre percebi a participação de mulheres para par com os homens. E, assim, nunca senti que isso, naquele campo educacional, aquilo se desenvolvia, quer dizer, todo esse preconceito que a gente vê na vida adulta, ele existir no ambiente educacional, nesses contextos que eu vivenciei. Pelo contrário, as lideranças mais expressivas e mais fortes que eu me lembre estavam em lideranças femininas, né? O que me leva a crer que, diferente das outras minorias que a gente entende que a gente precisa lutar politicamente por elas, o que me leva a crer que, no caso da mulher, essa virada de chave ocorre depois. O que faz que, apenas na vida adulta, quando a gente vê o negro, quando a gente vê todo o preconceito social, quando a gente vê questões de preconceitos, outros relacionados à identidade de gênero, que ocorrem desde a infância, o que me leva a crer que, no caso da participação política feminina, essa chave é virada mais tarde, né? Essa chave é virada efetivamente na vida adulta. E aí, quando eu entro para a participação partidária, de fato, são barreiras muito difíceis da gente transpor. Eu posso relatar aqui algumas coisas, como meus eleitores dizendo: Juliana, faz uma campanha, mulher tem que votar em mulher. Juliana, fala mais de educação, não fala de finanças, querendo que eu me adequasse a um nicho, né? O que é tão grave, porque eu acho que, dentro da participação feminina dentro da política, a gente tem duas barreiras muito grandes. Primeiro, a da própria mulher, que é clara diante dos números, né? A professora Ildete trouxe, desculpa, gaguejei, trouxe aqui para a gente, mostra que é ínfima perto do nosso contexto, né? Então, então, o que leva a essa mulher? Então, existe essa primeira barreira, como o fato de ser mulher, e depois existe uma outra barreira que eu também tive que transpor, que é como se a mulher, quando virasse um agente político, ela só pudesse atuar em nichos, ou nichos pela educação, ou nichos pela infância, ou nichos pela própria mulher. O que eu não estou invalidando essas causas, pelo contrário. Mas o que eu defendo é que a mulher precisa ter liberdade de ter a voz que ela quiser, né? Que ela atue. Eu quero ser uma liderança que atue fora de nicho, que atue por todos os nichos, né? E isso não quer dizer que eu negligencie a luta da mulher, isso quer dizer que eu quero ter uma voz plena, integral. E isso foi um outro obstáculo que eu encontrei. O meu marqueteiro, na época, falava: você tem que falar que mulher vota em mulher. E eu falei: não vou. Eu quero que todos votem em mim. Eu quero que me reconheçam como uma liderança plena. E assim fui até o fim. Mas não é fácil. Dito isso, trazendo a minha experiência para vocês, né, eu vejo que como que se encontra o Brasil hoje? E aí eu quero entrar um pouco mais no campo teórico e, desde já, pedir desculpa, professora Ildete, mas estamos aqui para refletir juntas e construir, né? E temos, então, uma cota que foi estabelecida como um avanço em grande parte do mundo, não foi apenas o Brasil que estabeleceu cotas. Tivemos experiências mais exitosas que no Brasil, e o que eu quero trazer aqui é a reflexão, o seguinte: que precisamos de política pública para a inserção da participação da mulher na política, eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Da relevância da política pública para uma maior inserção da política da mulher na política, isso eu também não tenho dúvida nenhuma. A questão é a gente discutir o meio para a gente chegar nisso. Porque o que eu quero refletir é efetivamente o que a cota nos trouxe, né? A cota instituída, ela nos trouxe, primeiro, a capacidade de botar mulheres ali falando, né? Isso é grande. A gente tem, por exemplo, estudos como a Esther de Duflo, né? Esther Duflo, desculpa, que é um dos mais representativos sobre cota e que é baseado em evidências, e isso, para mim, como mulher, é muito importante. Ela traz um grande resultado de cotas na Índia e mostra que, na Índia, efetivamente, conseguimos resultados a partir da política de cotas. Contudo, o estudo dela traz alguns parâmetros muito diferentes do Brasil. Porque temos na Índia uma sociedade com preconceito muito mais enraizado, e aí eu puxo o meu fio da meada sobre o contexto educacional da liderança feminina, talvez como um fator que mostre que a raiz do preconceito não é tão grande no Brasil quanto na Índia. Existe um estudo também de Frachette e Maniquet que defendem que as cotas são mais efetivas em sociedades com o preconceito mais enraizado, como no caso da Índia, né? E nesse estudo também da Duflo, ela defende as cotas são diretamente no conselho, não são nas candidaturas como fizemos no Brasil. E isso mudou um pouco a efetividade da nossa cota. Por quê? Aí a gente vai analisar os problemas advindos das nossas cotas, da forma que a nossa política pública foi implementada. Primeiramente, os laranjas, que eu que estava dentro do problema, né? Eu consegui perceber a quantidade de candidaturas laranjas, a quantidade de candidaturas com um ou zero votos. E aí a gente tem mulheres que submetem seu CPF a essa farsa, ok? Ok, em termos, né? Mas que é diferente do outro problema que eu vou trazer aqui, de mulheres que são exploradas por esse sistema e que também ocorrem bastante, que elas são enganadas, elas são vulneráveis, elas são chamadas para participar de candidatura e são largadas no meio dessa candidatura. E elas sofrem efetivamente um trauma, porque elas não estão preparadas para essa corrida eleitoral, elas não estão calejadas para essa disputa, e elas se tornam depois, se sentiram exploradas por todo esse sistema que, como a própria Ildel te falou, um ambiente muito predatório, o ambiente partidário, em grande parte no Brasil. Né? Por último, né, eu também reforço a necessidade da gente incitar a participação de mulheres para fora do nicho, porque a gente vê que a participação feminina ela está muito mais capacitada dentro do parlamento. No executivo ainda é pouquíssimo, porque é justamente onde a mulher vai mostrar a sua pluralidade e a sua capacidade de representação. Ao passo que no parlamento, a grande maioria das mulheres se elegem defendendo a pauta da defesa pela própria mulher. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que isso não é importante. Eu só estou dizendo a necessidade de a gente ampliar a forma de participação da mulher. Dito isso tudo, eu vou concluir para a gente aquecer o debate melhor depois. Né? Então, a gente precisa... Eu perdi o fio da meada. Mas eu acho que é isso. A gente precisa sair da questão da quantidade, que é importante, e da qualidade. Assim como a Ildete mencionou a questão da diferença salarial no mercado de trabalho, a gente também tem que avaliar como essas mulheres entraram na Câmara e no Parlamento, né? A capacidade efetivamente delas exercerem o mandato de qualidade, aprovarem leis e serem players dentro da política, né? Então, isso não diminui a necessidade da gente aumentar o quantitativo, assim como não diminui a necessidade da gente aumentar a participação das mulheres dentro do mercado de trabalho, mas a gente também precisa ficar atento sobre a qualidade que esses mandatos vão ser exercidos. Então, acho que é isso que eu finalizo e abro a palavra a vocês. Mais uma vez, obrigado pelo espaço.
Obrigada, Juliana. Bom, e como você bem disse, para aquecer o nosso debate, eu queria agora que vocês respondessem, fizessem as considerações de vocês sobre tudo isso que a gente conversou. E começo com uma pergunta que foi enviada pela coordenadora aqui da nossa comissão da Mulher Administradora do CRARJ, a administradora Yara Resina, em que ela pergunta: as mulheres demonstram não tanto engajamento nas candidaturas políticas. Qual seria a estratégia para desenvolver isso nas nossas meninas, para conseguir que o futuro seja mais engajado nesse sentido? Como podemos desenvolver essa garra? Então, eu gostaria da resposta das nossas duas convidadas, das nossas duas membros da comissão, para a gente começar aqui esse bate-papo, a palavra de vocês.
Olha, primeiro eu quero discutir o que a Juliana colocou. Me desculpa, a presidenta da comissão, eu passo em seguida, mas eu acho que a Juliana colocou questões com relação às cotas que eu acho que a gente precisa pensar. Primeiro, depois a gente entra no outro debate, mas por favor, me deixa colocar. Eu não conheço eu conheço o artigo da SPE Dufle, mas é sobre problema de renda, é outra coisa. Sobre cotas e depois conselhos. Eu vivi na Índia, eu conheço a Índia. Conselhos da Índia não é a mesma coisa das questões de parlamento e de partido. Então, é preciso ter muito cuidado com botar econometria para resolver determinadas questões. O problema da política de cotas no Brasil é que as cotas, que é uma legislação de 1996, que nós, as brasileiras, aí nesse caso eu, Mara, essa geração, a gente estava eu redigi a primeira cartilha para a mulher na política, eu estava no IPEA, nessa eleição que a cota apareceu. O problema é que nós fomos, eu diria que a gente foi engabelada, porque os brasileiros são artífices, e os homens brasileiros, em botar jabuti em tudo quanto é legislação. Então, com a pouca experiência que tinha e com a discussão das cotas, que emergiu, que vem da Conferência de Pequim, de 1995, que foi uma determinação da ONU que as mulheres tinham que participar da política, né? Então, quem foi para a China para a discussão de 95, veio a resolução da ONU, é uma resolução revolucionária desse ponto de vista. Você admitiu a cota e a gente admitiu um erro profundo. A cota é para candidatura. E isso é o problema da cota. E os partidos não têm nenhum interesse em ter mulher. Partido no Brasil tem dono. É um negócio os partidos. E outra coisa, Juliana, a representação masculina não tem nada, não é melhor do que a representação feminina em nenhuma das legislaturas. Os homens não são melhores que as mulheres. O problema é que eles têm a maioria. E eles decidem, eles são donos dos partidos.
Mas eu falei isso, não!
Deixa eu entender, Juliana. Deixa eu entender. Então, essa questão é dramática. Por exemplo, o Partido Novo teve mil problemas com relação à cota ao financiamento, que é o financiamento público. Com a ideia de que tem muita roubalheira no partido, até parece que os negócios são feitos de formas assim, limpíssimas, entendeu? Agora mesmo a Covid e a cloroquina tem coisas, vai dar quando descobrir, quando abrir os documentos, vai vir coisa que só Deus duvida, né? Então, a gente já sabe que isso aí, então, nós estamos em cima do barril de pólvora. Ora, as cotas para a legislação do financiamento público, que dá 30% para as mulheres, primeiro que a gente já tinha, na mini-reforma de 2009 das cotas, continuou na candidatura, mas não é para... Porque a gente tinha que ter brigado, era que a cota era para a eleição. Tinha que ter eleger tanto de mulher e tanto de homem, mas não para candidatura. Não chama laranja, não, Juliana. Laranja é uma coisa desagradável. Chama candidaturas fictícias. Quer dizer, já tem teses de doutorado brasileira. Eu fui de banca de uma tese de doutorado e que nós colocamos... é uma tese da UFRJ, que trabalha com o nome, o livro está na praça, chama-se Fictícias. Então, a gente está analisando, mas os homens também são fictícios. Aí a gente fica toda carregando as tintas em cima das mulheres, tá vendo? A gente é sempre a culpada. Não fez direito, não fez dessa forma, se conformou. Temos que tirar a culpa. Olha, Eva... Eva é um drama na vida das mulheres. As religiões ensinaram que as mulheres são culpadas do pecado. Ora, vamos fazer outra campanha. A gente conversa depois, Juliana. Eu não sou do seu partido nem nada, mas a gente conversa.
Deixa eu comentar. A Esther Dusso, o estudo dela é a favor de cota. É porque eu não me coloquei corretamente, você não entendeu. O que eu disse, que o estudo da Esther Dusso era a favor de cota. Ela chega à conclusão de que a cota trouxe mais representatividade feminina, mas eu disse que lá é diferente do Brasil. Então, a gente não precisa traduzir para cá. Então, a gente falou a mesma coisa. É, o Partido Novo nunca defendeu cloroquina, não, pelo amor de Deus.
Eu não estou falando de cloroquina, não. Estou falando de outras coisas. Era da candidatura, do dinheiro, é outras coisas.
Mas o Partido Novo, olha, você vai aceitar isso e vai estudar depois. Foi maior resultado de representação mulher do Brasil. 35% dos eleitos são mulheres. Nós quase chegamos aos 40, tá? Temos maiores que o PSOL, hein?
Então, mas qual das eleições, minha amiga?
Dessas eleições, a gente elegeu mais mulheres que o Brasil inteiro.
O Novo?
O Novo! Eu vou te mandar esses dados, eu prometo.
Porque eu trabalhei com eles, eu não me lembro. Assim, aqui no Rio não foi.
Deixa eu aproveitar minha fala para pegar o cabo da pergunta. Então, eu acho assim, concordo que tiveram jabuticabas, como aconteceu em muita parte do mundo. A política acaba servindo aos que estão lá, né? E os que estão lá fazem de tudo. Inclusive, aconteceu na França a mesma coisa, para proteger os detentores do poder, no caso, os homens, né? Mas pegando o cabo da pergunta que foi proposta, eu penso que a gente refletir muito essa chave, né? Essa chave que eu mencionei a partir da minha experiência de vida, não apenas individual, mas de vida, de que quando que essa chave vira, né? Que o poder público precisa tomar a frente e o cabo desse problema, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que apenas não é a educação a resposta para isso, e a sensibilização é grande, né? Quantos secretárias mulheres, quantos ministras mulheres nós temos hoje nos governos, né? Vamos começar a bater palma para as experiências exitosas femininas e para as vozes femininas que estão aí e fazendo bonito. Eu ainda tendo a defender mais a sensibilização, né? Como uma medida que cause menos ônus e que efetivamente a gente pode construir muito no curto prazo.
Olha, voltando para essa questão que ela está falando da sensibilização, eu diria que a sensibilização ela até já existe. Agora, existem obstáculos concretíssimos com relação à questão dos partidos. Porque, no caso brasileiro, sabe quantas governadoras o Brasil já elegeu na história republicana dele? 8, com a atual, com a do Rio Grande do Norte, que é uma governadora. Porque até então você tinha 8. A primeira governadora que a gente elegeu no Brasil foi na eleição de 91, foi a Roseanne Sarney. Quer dizer, porque é outra coisa. Ah, mulher são parente de político, Juliana, só para te dar uma ideia. Não, não é não. Os homens também. Há uma tradição da política em que você passa nas gerações. Nas gerações. Então, a política não é só as mulheres. Os homens também vêm de famílias que participaram da política, entendeu? Essa é uma questão. Agora, eu acho que o que você está colocando, por exemplo, da sua experiência pessoal, a gente pode tirar um debate interessante. Porque eu também fui liderança estudantil, tá? Ainda no curso colegial. Mas eu nunca fui presidenta, queridinha, tá? Nego me levava para ser tesoureira, para tomar conta do dinheiro, porque mulher... Olha, eu fui tesoureira de tudo, de associação acadêmica, de todas as histórias, do Corecon, do IEG, de tudo que você quiser, eu era tesoureira, do sindicato, dos economistas. Então, mulher tida assim, não, mulher não... Parece que ninguém nunca me disse que eu era honesta, mas eu, claro que eu sou, mas voltava sempre a ideia. Então, a gente não tem, porque a ONU vai ter a primeira presidenta na década de 80, no final de 80, que foi a Clara Araújo, que é um dos nomes famosos da estudo de mulher na política. Ela foi presidenta da ONU, naqueles idos dos anos 80, mas é a primeira. Então, você tem, assim, a primeira senadora, a primeira mulher no Brasil que foi ministra de Estado foi a Esté Figueiredo, no governo Figueiredo. Ora, a República é de 1889. Você tem você só tem, quer dizer, desde o período republicano, o Bolsonaro é o trigésimo presidente do Brasil. A gente teve uma mulher, que foi dona Dilma Rousseff, e ainda foi empichada de uma forma, eu diria, de uma forma patriarcal. Se Dilma não fosse mulher, talvez a história fosse diferente. Mas o fato dela ser mulher, ela foi achincalhada na votação do impeachment. Eu queria vomitar quando eu escutei aqueles votos que eram dados pelos homens, entendeu? Então, eu não estou dizendo nada com relação a outra coisa. Estou dizendo que a forma como aconteceu foi uma forma da qual a saia da Dilma ajudou muito a ela ser defenestrada daquela forma. Bom, eu já tomei muita...
E hoje, com os ataques virtuais, com o avanço ainda da política mais digitalizada, as mulheres de todas as... da direita até a esquerda, elas realmente sofrem com ataques virtuais, às vezes por conta de uma ideia, que o homem tem a mesma ideia que eu. A forma que ele é atacado é uma e a forma que eu sou atacada é outra. Isso a gente não tem dúvida. A mulher é logo levada para o campo do pejorativo, né? É realmente uma grande... A gente não discute o tamanho da nossa luta. Eu acho que o tamanho da nossa luta, a gente sabe que é imensa, né? E já passamos na pele. A questão é realmente o enfrentamento. Eu acho que a gente ainda diverge mais na questão do enfrentamento a isso.
Não, eu acho que o enfrentamento nosso, Juliana, e esse programa, e essa programação do Conselho Regional de Administração é importante, porque ele vai dizer para as mulheres, porque as mulheres que estão aqui, que eu estou olhando, todas gostam de política, entendeu? Então, nós fazemos política, todas nós fazemos, quer dizer, mas tem que ir, tem que disputar os cargos. Quer dizer,
vem falar aqui do outro lado, né? Vem se expor. Tem
que disputar os cargos. Eu posso não concordar, mas eu acho que você tem um mérito enorme. Você botou a cara a tapa. Vamos lá. Quer dizer, vamos tentar. Quer dizer, não adianta. Quer dizer, tem que tentar. Eu não tenho. Eu não digo assim, eu só voto. Na realidade, para voto, para os parlamentos, para as eleições majoritárias, não é diferente. Mas para as eleições parlamentares e. Para a Câmara para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Vereadores, ora, tem homem e tem mulher se candidatando. Eu escolho uma mulher que seja mais próxima do meu ideário. Nem adianta. Eu acho que eu voto em mulher desde a década de. Desde as eleições de 78, né, que aí já era Eloneida e tal, parará, a gente já vem votando. Porque a gente tem opções diferentes, no mesmo naipe. Do pensamento político, você tem opções diferentes, entendeu? Mas no majoritário é um pouco diferente, porque o majoritário você está preso a uma estrutura partidária. Agora, essa questão da cota, da reforma que eles estão querendo agora, atenção, as feministas já estão em polvorosa com a discussão da reforma política. Você, Juliana, que tem papel político, vocês têm que ficar muito atenta dentro do partido, porque haverá uma. Eles estão tentando uma cristalização da representação. Eu não quero 15%. 15% eu tive agora, mas eu não quero 15%. Eu quero é 50%. Porque nós somos 52% da população. Ora, então isso é a paridade que é a questão. Então, está toda uma discussão para cristalizar uma determinada cifra, né, com a representação das mulheres, vai só fazer um retrocesso muito grande. Agora, eu acho que a questão educacional que você colocou é muito interessante, porque ela não vai aparecer só na política, não. Ela aparece também na ciência. Entendeu? As mulheres, só para fechar aqui a minha ideia, as mulheres, nós estudamos muito, eu fui gestora pública na Secretaria de Política para as Mulheres, no governo Nilceia, na administração da Nilceia e da Eleonora Mendecute. Agora, né, nessas duas últimas décadas. E essa questão, como eu era gestora de educação e cultura, essa questão me preocupava muito, porque é que a gente não tem mulheres na matemática, nas engenharias, as mulheres estão presentes nas profissões que nós fomos socializadas. Aí você volta para a origem. Quando você bota uma bonequinha na mão de uma menininha de 11 meses e dá um caminhão para o menino, você está selando o destino da menina e do menino. Você diz que mulher é para cuidar e o homem é para o mundo. Então, você faz o vínculo. Então, as mulheres estão aonde? As mulheres são professoras, são administradoras, enfermeiras, estão na saúde. A medicina já é meia-meia, mas não ganha igual. A medicina tem um vácuo. As mulheres que têm cargo de direção na medicina ganham 34% do que os homens ganham. Acabamos de fazer o levantamento no IBGE. Uma técnica do IBGE, Cristiano Soares, e comigo. A gente está fazendo um artigo sobre isso. Então, as mulheres são empregada doméstica, comerciárias, estão nos serviços. As mulheres não estão nas carreiras da tecnologia. A política é um espaço diferente do mercado de trabalho. A política é uma outra... Você chega na política com uma profissão. Você representa um conjunto de pessoas e tal. Então, tudo isso, quer dizer... Por isso que eu acho que esse debate que o Conselho Regional de Administração está fazendo é extremamente importante, porque ele é um momento de reflexão. Que as mulheres que estão nos escutando reflitam. São administradoras, são mulheres que estão no mercado de trabalho, tem uma carreira a ser desenvolvida. A política não pode ser olhada com ojeriza. A política é a nossa vida. Porque ela é que...
Eu tenho uma pergunta para as duas.
Tá. Diga, Fernanda, porque senão eu falo demais, tá?
Tá. Vamos lá. Tem uma pesquisa do Data Senado que constatou haver considerável desconhecimento da legislação que busca dar mais direitos para as mulheres na política. 46% dos entrevistados afirmou desconhecê-la. A senhora falou que a legislação é de 1995, né?
Não, não, a cota é
94. Por que ainda há tanto desconhecimento das mulheres quanto a esse assunto?
Eu acho que é por causa da... Eu diria que a socialização das mulheres não é para o espaço da política. Quando eu disse que botar uma bonequinha, você está dizendo para uma menininha, olha, você tem que cuidar. Você cuida da... Você tem... O seu destino é cuidar das pessoas. Quer dizer, quando até as estatísticas, nós já temos estatísticas para ver qual o tempo dos cuidados, o que é que o homem faz, o que é que as mulheres fazem. Quem cuida da humanidade são as mulheres. Se vai para o mercado de trabalho é para cuidar, e ou cuida dentro da família. Metade das mulheres que podem, que a gente chama em idade de trabalhar, são dona de casa, gente. Agora, eu não estou falando do passado, não. Eu estou falando de 2021. São dona de casa. A outra metade, ela é dona de casa e está no mercado de trabalho. É a Juliana, é a Mara da vida, é a Fernanda, entendeu? Fui eu. Quer dizer, a gente furou a bolha. Nós furamos a bolha. E aí eu diria que a educação, ela foi um passo à frente para permitir sair, furar a bolha. Mas furar a bolha parcialmente. Entendeu? Então, eu, por isso que a gente tem que sair da pandemia com o olhar que isso já está sendo discutido nos Estados Unidos, porque você agora tem, por exemplo, aumentou a representação, você tem uma mulher que é presidenta do banco, do FEDER, que é uma mulher, você tem dentro do FMI também mulheres, então já está... Houve agora um mês, não tem nem um mês, uma discussão longuíssima, as mulheres querendo que o sistema educacional seja profundamente... E são essas mulheres empoderadas, as mulheres que estão parcialmente no poder global, né? Que a escola seja transformada, que nós não podemos fazer uma escola como a gente só ensinando matemática, aritmética, português, ou inglês, orar as línguas e as culturas, mas tem que treinar os meninos e as meninas para os cuidados, porque senão a socialização diferenciada que nós vivemos, que eu vivi, que Mara viveu, Fernanda, Juliana... Essa socialização para cuidar dos outros vai se repetir nas próximas gerações. Então, para isso, você tem que fazer com as crianças, os menininhos de um ano, de dois anos, de três anos, brincar com boneca não vai mexer na identidade dele no futuro, entendeu? Como se... Ah, não posso botar uma boneca. Que isso, botar uma boneca na mão de um menininho de um ano? Tem que botar sim, para ele aprender que ele tem que respeitar e cuidar do outro, entendeu? Isso é um debate da atualidade, e a Covid escancarou, porque a Covid vai mexeu profundamente com a vida das mulheres. As mulheres saíram do mercado de trabalho, não foi só no Brasil, foi no Brasil e no mundo. Só que no caso brasileiro está dramático a situação, porque elas saíram, não foi porque ficaram desempregadas, não. Elas saíram para não voltar, por conta de que tem home office, o mundo digital está uma parte dentro de casa, tudo isso tem transformado. Então, se você vai ser candidata em 22, Juliane, eu espero que você seja candidata. Não, vai sim. Olha, ele começou, vai lá.
Só se for para governadora, porque eu, minha pauta é executivo, é minha experiência de vida. Eu não tenho perfil de legislativo.
Sonhar, vai lá para ser governadora, ora sim.
Eu já falei para o meu partido, se vocês me querem, vai ser só para o cargo de executivo, eu estou dentro para governo.
Quero ver o novo te assumir, tá?
Eu vou ver, vamos ver. Mas olha aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, eu vou contar mais uma vez, eu acho que a Ildete trouxe essa coisa da boneca, mas eu acho que antes, é mais que a boneca, é a questão da voz, né? Eu vejo como a mulher exercita pouco da opinião, assim, desde o berço, né? Geralmente, numa roda de conversa sobre política, a mulher, a criança, ela não é, aquilo não é lugar para menina, aquilo é lugar para homem, né? Então, a gente não se sente parte. Quando a gente quer enfrentar esse ambiente dentro da escola, por exemplo, é um ambiente totalmente novo para a gente, ao passo que o menino dentro da casa sempre exercitou isso. Porque o pai, quando estava falando de política, puxou o filho para o lado, né? Então, essa coisa do lar, de como os lares brasileiros são machistas, efetivamente, como os lares brasileiros são patriarcais, né? Quando eu vejo a minha história, eu vejo que eu vim de uma família estritamente matriarcal, e eu sei como isso pesou na minha vida. A minha avó sempre trabalhou, minha avó sempre saiu de casa, os meus tios sempre ficaram com os ou com o marido, ou com alguém que pudesse ficar, minha avó deu um jeito e ela saía. Então, acho que o lar, efetivamente, é uma origem da geração de boas lideranças femininas. Agora, eu gostaria de trazer mais uma experiência pessoal. Na engenharia, eu engravidei de dois bebês. Vocês sabem que eu sou mãe de quatro, né? A culpa me carrega, e isso eu não sei se eu vou resolver nessa existência, Ildete, mas eu estou me aprimorando. A questão da culpa, eu estou me aprimorando. A gente tenta evoluir. Mas, quando eu engravidei na graduação de engenharia, me falaram, não, a gente não sabe nem como que dá licença. A gente nunca deu licença para nenhuma mulher. E eu, na minha primeira gravidez, eu simplesmente toquei minha graduação sem ter licença. Na segunda, eu decidi, gente, que isso? Que apatia é essa? Eu vou correr atrás dessa licença, porque eu tenho meus direitos. Mas, quer dizer, então, de repente, respondendo essa pesquisa do Senado e fazendo uma meia-culpa até da minha própria história, que na primeira vez que engravidei, aceitei continuar... Você quer falar, Mara?
Depois de você, estou na fila.
Ah, tá bom. Aceitei e depois eu decidi rodar a baiana, mas se eu não tivesse meu segundo filho, eu não ia ter rodado, de repente eu tinha parado naquela apatia. Realmente, porque desde o berço a gente se acostuma a acatar, né? Então o desacato tem que ser mais exercitado entre as mulheres, e isso eu acho que realmente é prática, vem de berço e vem de estrutura familiar.
Eu queria dar um testemunho na discussão aí, que eu acho interessante. Vocês falaram sobre a ausência de voz, né, da mulher na política. Eu trabalhei no IBAN muitos anos e eu participei desde sempre de vários movimentos, inclusive movimentos para valorização da mulher na política. E eu me lembro que há mais de 20 anos fizemos o primeiro curso voltado para as lideranças femininas com relação às candidaturas políticas. E eu me lembro perfeitamente que essas mulheres que foram, elas não sabiam o que era microfone, elas não sabiam o que era falar, elas não sabiam como se expressar para fazer as suas próprias campanhas. Isso há 20 anos atrás. Atualmente, o IBAN continua nesse trabalho. O IBAN trabalha com políticas públicas, e dentre as políticas públicas que trabalha desde 70, tem a política voltada para a questão de equidade. No IBAN tem funcionando trabalhos e programas em relação a gênero e mulher desde 1970. Atualmente, nós concluímos lá, eu não participei, eu fui ouvinte desse projeto, concluímos lá um programa de capacitação de candidatas. A professora Ildete participou. E a gente vê o seguinte: primeiro, a intenção das pessoas em participar. O curso, que era só para o Rio de Janeiro, pegou gente do Tocantins, pegou gente de Santa Catarina e também de algumas...
Do Rio Grande do Sul. Goiás, pegou Tocantins.
Que também se interessaram porque nas suas localidades não tinha. E a participação das mulheres, daquelas que estavam no curso, foi totalmente diferente das primeiras. Quer dizer, houve uma evolução no sentido das mulheres se fazerem ouvir. E com relação a filhos, por exemplo, eu me lembro quando eu estava fazendo meu curso de pós-graduação, que eu tive um filho, eu levava meu filho no colo, amamentava e trocava a fralda durante a aula, porque eu não tinha como não fazer isso. E agora, quando a gente teve esse projeto, eu via, porque com a pandemia o projeto foi uma boa parte pelo sistema virtual, as mulheres dando o seu depoimento com o filho montado nas costas ou com o filho atravessando na frente delas. Quer dizer, certas coisas do dia a dia da mulher continuam. Se nós estivéssemos numa situação de competição, por exemplo, no meio de trabalho, um filho no trabalho não seria bem aceito pelo lado masculino da organização, mas passaria tranquilo pelo lado feminino da organização. Então, tem uma responsabilidade na família, tem uma responsabilidade na sociedade, e, pelo amor de Deus, tem uma responsabilidade no partido. Enquanto o partido não aceitar as mulheres como participantes ativas da sua unidade, nós não vamos conseguir nada. Nós não temos que ser fictícias só na eleição, nós temos que não ser fictícias também no partido. Não está lá para enfeitar, está para trabalhar. O partido tem que quebrar isso. Desculpa.
Não. Perfeito, Mara.
Agora, o problema, o desafio do partido, Mara, esse é o desafio muito mais pesado. Porque se você olhar para a história brasileira dos últimos 20 anos, você vê os proprietários dos partidos políticos. Não são de todos, não, mas boa tem vários.
Verdade. Bom, vamos ter que encerrar aqui esse papo, já estamos com 1h10 de programa, né? E eu queria, então, pedir as considerações finais de vocês quatro, né, sobre esse tema tão importante, que eu tenho certeza a gente ainda discutiria muito mais aqui, né? Então, eu queria as considerações de vocês para a gente poder fechar esse bate-papo, esse Saia em Ação.
Posso começar?
Por favor, Fernanda.
Bom, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo, né, com a minha, com o meu CRA Rio de Janeiro. E a gente sabe que a gente só muda a política se a gente participar dela. Então, fica aqui uma dica para as nossas administradoras e estudantes, que o espaço é nosso. Então, vamos à luta, né? Ano que vem, ano de eleição.
Deixa eu continuar da Fernanda. Eu quero também agradecer a presença das nossas duas convidadas especiais, que não só trouxeram grandes ideias, como trouxeram uma experiência de vida que vai ser totalmente benéfica para quem estiver escutando, né? Quer dizer, nós somos formadores de opinião. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Quando a gente tem um papel profissional, a gente é formador de opinião e tem que ter muita responsabilidade sobre o que faz. E, nesse sentido, eu agradeço o depoimento e a participação dos dois, das duas. E, com certeza, teremos outros momentos de encontro, porque a eleição está aí e existem vários aspectos da eleição que precisam ser trabalhados. Então, a Érica, como nossa comunicadora, vai, por certo, identificar temas que a gente vai voltar ao assunto para criar uma estrada mais fácil ou menos difícil para os nossos administradores e administradoras trilharem, tá? Muito obrigada.
Eu vou falar para deixar a nossa diva encerrar, né? Porque sempre a fala é a mais importante. Então, assim... lógico que é. O que eu quero dizer é uma mensagem para vocês que estão assistindo. Assim, eu tenho um orgulho imenso de ser mulher. Sei as dores de ser mulher, já senti muitas dores de ser mulher, de esparramar as barreiras de onde quiseram me colocar. Não é fácil, né? E eu sei que a nossa existência é galgada por essas batalhas, mas às vezes parece que a potência das mulheres muitas vezes é embarreirada por estigmas totalmente insanos que a sociedade impõe. Então, é essa luta que a gente tem que destravar, é fazer com que as mulheres encontrem as mesmas oportunidades que os homens. O que eu posso dizer é que, no que tange a carreira política, eu já falei desde o início, eu só fui presenteada na minha carreira política, eu me tornei um ser humano melhor, eu me tornei uma mãe melhor, eu me tornei uma esposa melhor, arrecatada do lar, não, mas nada por esse meio, mas eu me tornei mais tolerante com as pessoas que me cercam. Foi a política que me exercitou esse olhar. Então, eu digo para vocês, se vocês querem evoluir plenamente, com potência na sua existência, busquem exercitar a política na vida de vocês. Busquem trazer a política para a casa de vocês. Permitam que seus filhos, independente de onde, de qual gênero eles tenham, que eles participem das decisões da casa de vocês. Porque é assim que a gente vai construir um futuro bem diferente do que a gente tem hoje, com tantas batalhas que a gente tem hoje. Muito obrigada mais uma vez.
Eu quero agradecer o convite de debater, de trocar ideias, aprender, né, porque a gente aprende uma com as outras, né, as pessoas, cada uma levanta uma, tem um olhar, tem uma ideia, e então é um aprendizado, quer dizer, eu, apesar da uma idade maior, eu tenho 78 anos, nós estamos sempre nesse processo de aprender. Eu sou professora, eu, há mais de 40 anos, eu sempre fui professora, embora seja economista, né, e tenha sido gestora, mas a arte de ouvir é uma sabedoria. Agora, não esqueçam que a política é a arte da negociação. Quer dizer, você está o tempo inteiro negociando. Entendeu? Porque cada cabeça, como dizia, é uma sentença, né? Aqui tem quatro mulheres olhando, trocando ideias, a gente, cada uma tem um pensamento, quer dizer, e tem uma ideia diferente, e nós vamos assim, nessa negociação, a gente chega a uma ideia de que, primeiro, que a política não é um espaço que deve ser dominado pelos homens. Eu acho que essa ideia é uma ideia que percorre todas nós que estamos aqui falando. Então, e nós estamos apelando para as mulheres e para os homens, as pessoas de boa vontade, para que o espaço da política não é um espaço menor, é um espaço importantíssimo, porque a vida de cada uma de vocês que vão ouvir, nossa, está... é fruto desse jogo político, dessa negociação que se processa com você, sem você e ao mesmo tempo também com você, porque sua omissão e seu silêncio também contribui para que nada mude, e a gente precisa que tudo mude, e a gente precisa que a sociedade mude e que a igualdade seja construída, que a pobreza seja vencida, e para isso precisa de uma ação política muito forte, né? Então, muito obrigada por essa possibilidade, essa discussão, e eu quero só dizer para a Juliana que eu tenho uma longa carreira de professora da Universidade Federal Fluminense, desde 1972, ao longo de todos desses anos que eu fui professora da graduação, eu nunca tive uma aluna que era casada, que ficasse grávida, que tivesse concluído o curso. Para não dizer, algumas voltaram muito depois para concluir. A maternidade e a exigência que a sociedade coloca na cabeça, nos ombros femininos, com relação à maternidade, é muito forte. Você foi uma beneficiada, viu, minha amiga? Muito obrigada. E viva a sua família.
Foi um prazer recebê-las aqui no Sai em Ação. Espero contar sempre com as quatro aqui, conversando, debatendo esses temas tão importantes para a evolução da nossa sociedade como um todo, independente de homens, mulheres, nós como sociedade, como humanidade, né? Como empresa, gestão, etc. Muito obrigada mesmo. E vocês que assistiram a gente até aqui, já sabe, sempre novidades, sempre mulheres inteligentíssimas como essas, discutindo a nossa vida, discutindo a gestão brasileira aqui no Sai em Ação. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.